Está no ar o CBN Paraná com as notícias do nosso estado nesta segunda-feira, dia 4 de março. Aliás, um início de semana de muitas notícias relacionadas à violência, à segurança pública em todas as regiões paranaenses. E a gente começa pelo norte do estado. Por lá, um homem foi preso em Biporã por armazenar e divulgar imagens de abuso sexual infantil. É o assunto da Cláudia Lima, da CBN Londrina. Bom dia, Cláudia.
Bom dia a todos. A Polícia Federal prendeu em Biporã um homem de 28 anos, investigado pelo crime de pornografia infantil durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Na casa dele, os policiais localizaram um celular com um armazenamento de imagens e vídeos contendo abuso sexual infantil. O homem, que trabalha na área de turismo, foi preso em flagrante, encaminhado à delegacia da Polícia Federal aqui de Londrina e está à disposição da Justiça Federal. Ele não possuía antecedentes criminais, já o celular foi apreendido e vai passar por uma perícia agora. A Operação Sepulcro Caiado, da PF, iniciada em 2023, fez a quarta prisão aqui na região de Londrina de homens investigados por crimes de produção, armazenamento e distribuição do material com pornografia infantil. Os atos de adquirir, possuir ou armazenar fotografias, vídeos ou qualquer tipo de registro de abuso sexual infantil são punidos com pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, e passa a ser considerado crime hediondo sem direito à fiança. Joyce.
Obrigada, Cláudia, pelas informações. E abuso sexual também foi registrado em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. Um homem de 51 anos foi suspeito de abusar sexualmente de duas crianças. Um assunto da Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa. A gente precisa fazer esses registros, não é, Luciana? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Infelizmente, né, Joyce? Agentes da Polícia Judiciária do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes, o NUCRIA, cumpriram mandado de prisão contra o homem suspeito de abusar da própria filha de 9 anos e da sobrinha de 10 anos de idade. De acordo com as investigações, as vítimas estavam passando as férias no mês de janeiro na casa do suspeito, o qual, aproveitando-se do fato das crianças dividirem a cama com ele, estaria praticando os abusos contra as duas meninas. Segundo a delegada Ana Paula Cunha Carvalho, os fatos teriam sido relatados para a mãe da filha do investigado dias após elas voltarem das férias. A delegada ressalta que outra filha do suspeito, hoje com 30 anos de idade, prestou declaração afirmando também ter sido vítima do pai quando ainda era adolescente. O homem foi preso e encaminhado ao presídio Hildebrando de Souza, onde aguardará preso até a conclusão das investigações pelo crime de estupro de vulnerável. Eu volto com você, Joyce.
Obrigada, Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa. A gente vai agora para o oeste do estado. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, destaca a morte de um jovem em frente da própria casa. O que aconteceu por aí, Jéssica? Bom dia para você.
Bom dia, Joyce. Esse crime aconteceu na noite de sábado, no bairro Clarito, na região norte aqui de Cascavel. A vítima, ela morava de aluguel nos fundos de um lote na rua Pavão. E de acordo com as informações, o atirador chegou a pé no local, chamou a vítima pelo nome e, quando o jovem saiu para ver do que se tratava, foi atingido pelos disparos e morreu em frente à casa. Cerca de 10 tiros atingiram esse jovem. Os socorristas do SIAT foram acionados, mas só puderam constatar o óbito. Um grande aparato da Polícia Militar foi acionado e prestou apoio a essa ocorrência. O Instituto Médico Legal recolheu o corpo e a investigação será realizada pela Delegacia de Homicídios aqui de Cascavel. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 153 da Guarda Municipal, 197 da Polícia Civil e 190 da Polícia Militar. Desde o começo do ano, já foram registrados 22 homicídios aqui em Cascavel, 13 deles foram na região norte aqui da cidade. Joyce.
Muito obrigada também a participação, então, da Jéssica, da CBN Cascavel, por aqui, da Jéssica Passos, trazendo esse caso. E um réu acusado de matar a mulher e o sogro, e os sogros em Umuarama, foi condenado a 86 anos e 8 meses de prisão. O júri começou na quinta-feira passada, terminou ontem. Quem vai nos contar mais sobre esse resultado é a Luciana Penha, da CBN Maringá. Bom dia, Luciana.
Olá, Joyce. Bom dia a todos. Como você disse, Jean Michel Barros foi condenado a 86 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. O júri terminou no final da madrugada de ontem, no Fórum Estadual de Umuarama. Além da prisão, ele foi condenado a pagar multas por danos materiais e morais, num total de quase R$170 mil. O crime aconteceu no Dia dos Pais de 2021. Segundo o inquérito policial, Jean, que era empresário na época, matou a mulher, que era advogada, e os pais dela. Ele não teria um bom relacionamento com os sogros. Na lavanderia da casa de Jean e no veículo dele foram encontrados vestígios de sangue, e o solado do chinelo dele era compatível com a marca encontrada na poça de sangue no local do crime. Jean, que já estava preso, saiu do júri de volta à cadeia. Os advogados de Jean disseram que vão recorrer da sentença. Joyce.
Muito obrigada, Luciana Penha, também com esse resultado, então, do julgamento realizado em Umuarama. Aqui em Curitiba teve briga de torcida, só que diferente do que infelizmente estamos, aliás, acostumados por aqui, a confusão não envolveu torcedores de Atlético Paranaense, de Curitiba, não foi isso não, envolveu torcedores de Palmeiras e São Paulo, sim, aqui na capital paranaense. A repórter Sheila Pessoa, aqui da CBN Curitiba, tem mais detalhes. Sheila.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos ouvintes. O local onde aconteceu a confusão é conhecido por reunir torcedores do Palmeiras em dia de jogo do time paulista. Na noite deste domingo, como de costume, dezenas de torcedores palmeirenses estavam no bar para acompanhar a partida entre São Paulo e Palmeiras, que foi realizada no estádio do Morumbi pelo Campeonato Paulista. Segundo relatos, um grupo de torcedores do São Paulo passou pelo local, que fica na esquina da Avenida República Argentina com a Rua Coronel Otoni Maciel, no bairro Água Verde, para provocar os adversários. Nesse momento, começou a confusão que assustou os moradores da região. Muitos filmaram a pancadaria da janela dos apartamentos que fica no entorno do bar. Nas filmagens, é possível ouvir muitos fogos de artifício e barulho de objetos que foram arremessados na direção de quem estava no bar, como pedaços de pau e também pedras. A polícia foi chamada e utilizou um helicóptero da corporação para dispersar os torcedores que permaneciam no local. De acordo com policiais militares que atenderam a ocorrência, algumas pessoas foram revistadas e detidas. Luiz Carlos de Oliveira, titular da Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos da Polícia Militar, disse que vai investigar o caso.
O local é frequentado pela torcida do Palmeiras Mancha Verde aqui em Curitiba. Essas outras pessoas, que têm inclusive alguns torcedores infiltrados, estão sem camisa de organizada, eles vão à paisana. São gangues que vão com o objetivo de brigarem, porque, veja bem, Palmeiras e São Paulo, lá em São Paulo, por mais que tenha abraço aqui, qual o problema de ter um jogo desse? Eles estão fazendo desse jogo de esporte, futebol, motivação para gangues, para as brigas deles. E nós estamos noticiando, sempre organizada, organizada, organizada. Tem infiltrado, organizada também, mas tem muito bandido ali e são gangues.
Então, a partir de agora, o caso será investigado pela Polícia Civil aqui do Paraná, lembrando que no último dia 18 de fevereiro teve uma briga em dia de clássico de Coritiba e Atlético. Essa briga, esse jogo registrou brigas não só em Curitiba, como também em várias cidades aqui da região metropolitana de Curitiba. Joyce?
Muito obrigada, Sheila Pessoa. Situação que vai ficando cada vez mais complicada, não só em Curitiba, em outras partes do estado também, mas por aqui chamou muita atenção pelo fato de não serem nem torcedores ou não existir nem ligação com jogos relacionados aqui à nossa realidade. Era Campeonato Paulista, muito importante sim para as várias regiões do estado, mas surgiu aqui esse fato que chamou mais do que atenção pelo fato de ser registrado na capital paranaense. Hoje foi o CBN Paraná desta segunda-feira. Conectamos a CBN Curitiba, a CBN Londrina, a CBN Maringá, a CBN Cascavel e também a CBN Ponta Grossa.